RFI convida.
Silvano Mendes.
Ele faz parte dessa nova geração de estilistas que se lançaram na aventura de conquistar as passarelas de Paris. Em setembro passado, durante a temporada de desfiles do Prêt-à-Porter, sua jovem marca Neitnier foi escolhida para fazer parte do Designer's Apartment, que é uma iniciativa da prestigiosa Federação Francesa da Alta Costura, que visa apresentar para jornalistas e compradores do mundo todo os talentos emergentes. RFI convida hoje o estilista brasileiro Francisco Terra. Bom dia, Francisco.
Bom dia.
Você nasceu em Minas Gerais, depois viveu um pouco entre Europa, Ásia, se formou aqui na França e trabalhou para grandes nomes da moda, como Givenchy, Carven, antes de abrir a sua própria marca em 2013. Antes de mais nada, de onde vem esse nome?
Bom, então...
Tem uma história de família atrás?
Tem uma história de família. As minhas duas avós são costureiras e como eu não podia colocar o nome das duas e não ia fazer sentido, eu escolhi o nome da minha avó materna, que é um nome um pouco mais internacional, um pouco mais diferente, que tem uma identidade mais forte. Então, Neitnier é o nome da minha avó materna, que me ensinou a costurar bastante.
E você concorda quando a imprensa fala da sua marca como algo inspirado na alta costura, mas com uma pegada mais popular?
Sim.
Ou se não, como você define a sua marca e
concordo,
seu estilo?
Concordo, porque na verdade o que a imprensa fala é o que eu respondo sempre, né? Então, é uma coisa que eu falava desde o início, que era de dar essa, que era de trazer para a rua toda essa experiência que eu tive durante os meus trabalhos na alta costura, porque para Givenchy eu fiz muita alta costura na época. Então, eu sempre quis trazer essa coisa meio da rua do Brasil e da minha adolescência para esse mundo novo que eu conheci quando eu cheguei em Paris.
E tem um pouco também de releitura de algumas peças clássicas, do guarda-roupa, você retrabalha o jeans, por exemplo, em algumas coleções?
Tem, porque eu acho importante. Hoje em dia não tem como mais inventar nada. Uma saia vai ser sempre uma saia, uma calça vai ser uma calça. Então, eu acho que retrabalhar os clássicos do guarda-roupa talvez seja a forma mais coerente de trazer alguma coisa nova para o mercado. Porque fazer peças que também são completamente conceptuais para tentar inventar alguma coisa não faz parte do que eu acredito que a moda seja hoje em dia.
E essa foi a sua terceira temporada desfilando aqui em Paris. Como é para uma jovem marca independente encontrar o seu espaço em uma cidade com tantos novos estilistas surgindo, enfrentar a imprensa parisiense, que é conhecida por sua exigência?
Eu costumo dizer que é bittersweet, entendeu? É doce e amargo ao mesmo tempo. Porque existe claro, uma parte do governo, como você comentou, a Federação Francesa, que vem tentando promover o máximo possível a questão dos novos criadores, mas a imprensa ainda é muito fechada para a gente. Então, se a gente não consegue, e a gente tenta então visar no que a gente chama de imprensa nova, né, que são os assistentes dos grandes nomes, porque aí todo mundo vem e uma hora eles acabam escutando quem somos nós. Mas tem sido gostoso e eu acho que o caminho é esse.
E é difícil fugir do clichê do estilista brasileiro em Paris. Eu sei que você chama
super
isso do estigma do desnude e do desbunde da moda brasileira,
super,
é isso?
É super difícil. Todo mundo vem pro desfile achando que vai ter muita gente pelada. E não é o que acontece.
Porque
muito paetê, muita coisa de carnaval e não é bem assim. Principalmente essa coisa do litoral brasileiro nem faz parte da minha cultura. Eu sou de Belo Horizonte, por isso que tem muita renda, tem muita inspiração da moda mineira nas minhas coisas. E é difícil sair do estigma, assim.
E a sua formação foi parisiense?
Foi parisiense,
também, né?
100%. Minha formação de moda é 100% parisiense.
E onde a gente encontra a sua marca atualmente?
Então, hoje em dia a gente tem dois pontos de venda na Ásia, porque é o mercado que se abriu para a gente desde o início. A gente está negociando um novo ponto de venda na Itália e um nos Estados Unidos. E Paris vai ficar para depois. Porque o mercado comercial parisiense é muito mais difícil que o mercado de imagem. Então, a gente teve algumas proposições que eu decidi recusar eu mesmo, porque eu achei que não combinava muito com o estilo da marca. E eu não vou abrir nenhum ponto de venda na França que não seja coerente com a imagem que eu quero passar e com o cliente que eu quero vender.
E durante muito tempo se falou da moda londrina, uma espécie de celeiro de jovens talentos com marcas mais alternativas, mas de umas temporadas para cá, vários nomes tem despontado aqui em Paris, propondo uma moda mais autoral. Na tua opinião, a que se deve esse fenômeno?
Eu acho que esse fenômeno se deve justamente à crítica que a Semana de Moda Parisiense sofreu durante anos por não ser aberta a novos criadores. E também tem a questão da mudança de geração, até na direção da federação, por exemplo, de outros organismos que se ocupam da Semana de Moda de Paris. É que, né, que alguns aposentam, os novos chegam, então tem essa coisa de renovar e de querer dar um sangue novo, um espírito novo para a Semana de Moda de Paris. E é o que está começando a acontecer agora também em Milão. Eu acho que a partir da próxima estação também Milão vai começar a se despontar com bastante novos nomes. A gente teve até um convite recente para ir desfilar oficialmente em Milão, que a gente ainda não aceitou. mas é isso, eu acho que a moda está cada vez mais democrática, justamente por essa coisa de a gente ter tanta imposição do mass market e de roupa barata e de muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que o grande da moda está querendo abrir justamente para os novos criadores, para a gente tentar recuperar um pouco essa coisa da moda enquanto arte.
E você falou um pouco da aceleração da moda para popularizada. Nas últimas temporadas também tem se falado muito da questão do see now by now. Uhum. Ou seja, o fato de que as peças apresentadas nas passarelas podem ser compradas e entregues praticamente na hora do desfile. Como jovem marca que não tem os mesmos meios materiais, uhum, logísticos, o mesmo capital de giro, como você vê essa questão?
A gente tenta se adaptar. A gente faz um mini sinal by now para tentar acompanhar um pouco as marcas, porque também não é tão complicado assim. Então, as peças que têm um desenvolvimento comercial que é mais simples, a gente já propõe para os buyers durante o showroom como prontas, pode comprar e levar. E as coisas que são mais complicadas, a gente tenta ter um mínimo tempo de desenvolvimento possível, de produção possível. E é a única maneira que a gente tem para conseguir, para não ser engolido por essa questão do sinal by now. Mas eu acho interessante, porque o problema todo da moda é que as estações são muito longe. Quando o buyer vai comprar, vai chegar na loja, não vai ser mais inverno. Então, e o desfile de inverno, ele está ali próximo da chegada do inverno. Então, é coerente com o termo de como agradar o seu cliente. Mas aí a gente tenta fazer o melhor possível.
Certo,
e tem dado certo.
E tem dado certo, e é o que importa. Obrigado, sim, Francisco Terra, da marca Nathanier, que participou do RF Convida de hoje. Obrigado pela presença.
Obrigado você.